Pois.
Ora viva.
Está bom o som?
Não,
está a correr bem?
Não. Está péssimo, está
ok.
Há pouco estava bem.
Então vou ter de. Epá, eu estou a gravar vídeo agora e vou ter que estar ridiculamente no vídeo a segurar o telefone. Junta a boca, agora está melhor, não, o som, não está?
Tá, não, é não é preciso ser tão perto.
Pronto, e assim está bom?
Está ótimo, não mexe mais que eu baixo aqui. Excelente.
Título deste episódio: alguém aciona Sanita com a voz que este cão está com pressa de apanhar o voo. Tenho tanta coisa para vos contar hoje, isto é incrível.
Conta.
Vou começar por um belíssimo episódio da vida de um homem e de um cão e de outro homem. Isto é um pequeníssimo caso da vida, mas é generoso em estranha e inclassificável parvoíce. Isto foi deixado num grupo de Reddit chamado Today I Cringed, que pode ser traduzido por Hoje Senti Vergonha Alheia. E o que se passa, antes de mais, sendo o meu filho um fervoroso adepto do uso da palavra cringe, e para quem tudo é cringe, eu não tenho dúvidas que ele vai achar cringe que eu esteja a traduzir o significado da palavra cringe, e também vai achar cringe que eu esteja a dizer que ele vai achar cringe que eu esteja a traduzir o que quer dizer cringe naquilo que me parece um loop interminável de cringe. Bom! Uma cidadã anónima deixou então neste grupo a descrição de um acontecimento bizarro que teve o ponto de partida menos bizarro de sempre: o familiar ato de levar o cão a passear. Diz a senhora, e preparem-se, isto é bastante estranho. Ela diz, aconteceu há segundos, o meu marido ligou-me para me contar que, tal como faz todos os dias, levou o nosso cão mais velho com ele numa tarefa rápida, pôr gasóleo. Porque esse nosso cão ama viagens de carro. E atenção, eu adoro ver cães a delirar com viagens de carro. Vocês também.
Sim.
Cabeça de fora, língua a adejar ao vento, não é?
Tudo simpático.
Aliás, é assim que eu vou em carros também, quando vou no banco de trás. Eu percebo os cães, eu aprendo muita coisa com eles e é incrível como ficamos realmente a conhecer alguém quando lhe cheiramos o rabo.
Bom.
Isto passou-se. Portanto, a senhora foi meter gasóleo e levou o cão mais velho da família para aproveitar o passeio. Tudo certo, diz a senhora. Uma coisa que tem acontecido é que o cão fica tão excitado por ir passear que lhe dá ocasionalmente a incontinência e fez um grande cocó no banco traseiro do veículo. Bom, se a história fosse só isto, era meio deprimente. Felizmente isto é só o começo. Vai daí, diz ela, o meu marido pega numas quantas folhas de papel e recolhe o cocó limpando o banco traseiro da viatura. E eu sei, vocês estão a questionar-se para onde é que isto vai, não é? Malta, vai para um sítio inimaginável. O meu marido estava a preparar-se para deitar as folhas de papel no lixo e repara que há um cavalheiro mais velho. Desculpem, é que eu só tenho uma mão e estou a segurar no telemóvel, não consigo fazer scroll do texto.
Já tinha pensado que isso podia dar raia.
Pensado.
Sabem que eu, uma coisa que eu estou a descobrir é que afinal odeio tecnologia. Bom, já está. Portanto, onde é que eu ia? Exato. O marido pega nas folhas de papel e vai recolher o cocó, certo?
Certo.
Limpa o banco traseiro da viatura. E então diz ela, o meu marido estava a preparar-se para deitar as folhas de papel no lixo, depois de limpar, e repara que há um cavalheiro mais velho a meter gasolina. O senhor olha enojado para as suas mãos, que estão sujas de óleo e de gasolina, olha para o meu marido, que se dirigia ao caixote com as folhas de papel sujas nas mãos, as folhas de cocó, e exclama, mostrando as suas mãos sujas de óleo, epá, olha, era mesmo disso que eu precisava. O meu marido, diz ela, indica com assento de cabeça onde está o dispensador de papel de limpeza, na bomba, deposita as suas folhas repletas de cocó de cão no cesto dos papéis e volta para o carro. Ao voltar para o carro, apercebe-se que o cavalheiro mais velho, das mãos sujas de óleo, passa pelo dispensador de papel sem sequer olhar e dirige-se ao cesto do lixo. O senhor retira então do lixo, aparentemente achando que se trata de um dispensador, as folhas que o meu marido lá deitou.
Eipa, meu Deus.
E é em choque que o meu marido vê o senhor limpar o óleo que tinha nas mãos com as folhas usadas repletas de fezes de cão. Depois, com um ar satisfeito, o homem volta para o seu carro e vai à vida dele.
Ah, com o ar satisfeito? Momentos... Okay.
Sim, limpou as mãos. O marido ainda considerou dizer ao senhor, isso é um cesto de lixo e essas folhas estão carregadinhas de cocó, o dispensador com folhas limpas é aquele ali. Mas acabou por considerar que era tão estranho dizer isso.
Exato.
E o senhor ao mesmo tempo parecia tão satisfeito que ele optou por deixar o senhor ir. Fez bem, não é? Eu não queria dar a um senhor a notícia, é de você estar a limpar-se com cocó. Ia ser sempre estranho. Eu não sei se vocês, algum de vocês quer avançar com uma possível explicação para isto. Pode ser cansaço.
É cansaço.
Eu não garanto que eu mesmo, com o meu nível de distração, não limpasse um dia as mãos a papel com fezes.
Então, mas a pessoa não se apercebe logo o cheiro? Então,
aparentemente, se calhar estava sem cheiro.
Estava realmente muito cansado.
Estava cansado. As pessoas andam cansadas.
Marco, sabes o que é que faz lembrar? Aquela cena no filme do Anchorman em que o Steve Carell acha que está a comer um taco.
E o que ele
está a comer é um filtro de café com beatas de cigarro.
Que nojo.
É verdade.
Que imagem.
Mas antes disso ele diz: estou comendo estes novos tacos que há agora.
Exato, ele. Taco, não, isso é um filtro de café com beatas.
Ai, que nojo.
Mas atenção, sobre carros e fezes, eu gostava de falar de um carro elétrico chinês que foi anunciado há dias. Na volta vocês já falaram sobre isto, porque epá, isto é muito inovador. Isto é o chamado Game Changer, porque isto muda tudo e responde a um desejo que eu penso que todos temos quando fazemos longas viagens de carro e não queremos perder tempo a parar numa área de serviço para ir ao WC. Malta, este carro da marca Ceres é o primeiro a ter uma sanita.
Epá, mas tu querias, verdadeiramente isso? Será que querias?
Malta,
eu li
e reli a notícia sobre o facto de eles terem patenteado este carro. Eu não sei se percebi exatamente como diacho funciona isto. Eu sei que, pelo que entendi, há uma espécie de um recipiente debaixo do assento,
uhum,
que a pessoa aciona com um comando de voz. O que é bizarro, não é? É o tipo de conversa que nós vimos no Knight Rider, não é? Kit, quer evacuar? Claro que sim, Michael.
Não.
Mais coisas desta notícia. A questão dos cheiros, não é? É uma preocupação legítima, mas diz aqui que há uma espécie de tubo de escape cuja função é disparar os fedores para fora.
E a roupa?
Portanto, gosto. No carro não cheira, agora para o resto do ambiente está tudo
sim,
bem.
Está ótimo,
não é?
Exato, ótimo.
A roupa tem que ter abertura ali.
Tem que haver uma incineradora da roupa.
Epá, pois é, a roupa tem que ter uma abertura.
Claro.
Pá. Tem que ser aquelas, como aqueles pijamas que têm uns botões atrás, não é? Para abrir.
É pá, o homem para na área de serviço e faça o que tem a fazer.
Peça a chave.
Amor de Deus.
Mas diz também que tem uma ventoinha aquecida e a mim fez-me confusão o combo cocó ventoinha.
Pois, como não?
Parece uma dupla de palhaços também.
Sim.
Eu espero que eles saibam o que estão a fazer, mas diz aqui nas especificações que a ventoinha aquecida como que evapora a urina e seca a fez, praticamente liofilizando a fez, desidratando a fez. Aparentemente haverá uma destas então debaixo de cada assento.
Não, estou com o Vasco. Paro na área de serviço, peça a chave.
Peça a chave.
E não sei se não prefiro pôr uma fralda. É mais seguro.
Há uma questão que também se coloca, que é, mesmo com evaporações e secagens, para onde é que vão as coisas, não é? Vão para a estrada? Mas não, é como nas autocaravanas, vai tudo para um recipiente e depois vazia-se. É tudo muito agradável, não é? É
pá, vá à área de serviço e peça a chave.
É melhor, é melhor. Olha, vou terminar com a história real de um homem num aeroporto, um homem que podia ter evitado uma situação, mas que não parou na altura certa e depois já não dava para parar. Eis o testemunho que ele deixou no Reddit, diz ele: há uns anos estava no aeroporto à espera do meu voo, que estava atrasado, quando surge uma senhora de idade, sorridente, que me abraça. Antes de eu conseguir reagir, ela grita: meu Deus, olha que crescido estás. Eu tinha 22 anos. Depois disto surgem mais 6 pessoas, vindas nem sei de onde, a sorrir para mim, como se eu tivesse regressado da guerra. Foi nesta altura que percebi duas coisas. 1. Definitivamente estas pessoas confundiram-me com alguém. E 2, eu já tinha ido longe demais para as corrigir agora.
Ui.
Malta, esta é das minhas situações favoritas que acontecem nesta rubrica, e já contámos algumas assim. Pessoas que se metem num sarilho parvo e que já não conseguem ter a lata de explicar porque já passou demasiado tempo. Como aquele senhor que dizia que nunca tinha comido batatas na vida, não sei se lembra dessa história.
Ah, sim, sim.
Eu
sim,
lembro.
Sim, sim.
Para pregar uma partida à família, não é? Tipo, o que é isto que vocês têm aqui? Batatas, depois não conseguiu parar.
Oi?
Ora, batatas.
Ele usou a palavra parar e parou.
Pois foi. Foi quase uma ordem.
Isto foi mesmo.
Parar, pum.
Olha, perdemos a comunicação.
Oh,
agora quer saber como é que a história acaba.
Queremos saber o resto da história.
Não faças isso, homem.
Agora quer saber como é que a história acaba.
Ele fez isto de propósito.
Bom, vamos tentar retomar o contacto com ele mais à frente.
Bom.
Amargo!
Então o que é que aconteceu ao Nuno? Mas foi incrível porque o timing.
Exato.
Parar. Pã.
Pum.
Pois. Terá acontecido esta ligação. Vamos retomar
o
contacto.
Sabe qual é a questão? Ele não sabe, ele continua a falar.
Ele continua.
Sim, sim.
Se é às 9h10, está a falar.